Rádio Miriam Caravaggio apresenta o programa Gente que Faz, personalidades de Farroupilha e região.
Olá, muito bom dia, 8:48, 8:48, 11 graus a temperatura, estamos chegando com o programa Gente que Faz neste sábado, dia 28 de junho de 2025. O programa Gente que Faz é um programa que entrevista pessoas que têm trabalho na comunidade, nas mais diversas áreas, do setor da indústria, da cultura, da política, do esporte, da religião, profissionais liberais, agricultores, enfim, todos aqueles que atuam na comunidade e têm os seus trabalhos. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Miriam, Marli Bortolini. Bortolini. E que é a nossa convidada de hoje, que vai contar a sua história, quem é a Marli. Embora o farroupilhense conhece bem a professora Marli, né? Mas sempre é importante a gente trazer aqui os bastidores, né? Dessas pessoas, dessas personalidades. Por isso nós recebemos com muito carinho hoje aqui a professora Marli, e secretária também do Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Juventude. Professora Marli, bom dia.
Bom dia, é uma satisfação estar aqui participando com vocês deste programa. Muito obrigada pelo convite, Teodoro. É uma alegria estar aqui com vocês.
Professor, eu só quero corrigir se está ligado o microfone para nós. Ele está saindo no ar, mas não... agora ficou melhor.
Isso.
O meu estava captando sua voz, saiu tranquilo, mas agora ficou melhor assim, né? Bem, então vamos iniciando, como diz a palavra redundante, começando lá no começo. Ah. Lá no comecinho. Marli nasceu aonde?
Nasci em Garibaldi.
Garibaldi. E que região de Garibaldi ali?
Bom, eu, propriamente dito, eu nasci no interior de Garibaldi, uma comunidade chamada Linha Camargo. Né? No interior distrito de Marcorama. Os meus pais nasceram lá.
É comunidade, porque Camargo tem um município mais na região de Marau para lá, né? Não é esse, né?
Não. É comunidade, é interior mesmo. Uhum. A minha mãe, ela é de Costa Real, São Pantaleão, que é no interior de Garibaldi também. Uhum. E o meu pai, Linha Camargo. Isso. Então, nasci lá, em Linha Camargo. O meu pai era professor lá na comunidade. A minha mãe também. E de lá, Lá eu só nasci. Uhum. Né? De lá eu fui morar no interior de Carlos Barbosa. Uhum. Lá na comunidade de... Arroio Canoas.
Arroio Canoas.
Uhum. E porque os meus pais, eles eram professores.
Sim.
E naquela época, Teodoro, os professores que aceitavam... Uhum. Trabalhar no interior, sim, né? Eles tinham o amparo e a moradia na escola.
Claro.
Então, como os meus pais, os dois eram professores, até os meus 11 anos de idade, a gente sempre morou em escola, né? Uhum. No interior, porque eles trabalhavam na escola, atuavam na escola, uhum, e a gente morava num anexo.
Da
era assim, isso. Então, eu nasci lá, numa escola, uhum, numa escolinha lá de Linha Camargo, muito pequenininha. Uhum. Tinha uma cozinha, um, sim, quarto e a sala de aula.
Não era brisoleta?
Eram as brisoletas, isso aí mesmo. Eu nasci numa dessas.
É.
E então, ali, depois, quando eu tinha meus 5 anos... Ali no interior de Carlos Barbosa, ali nasceu o meu irmão também, uhum, o Ney. E dali a gente veio então para Farroupilha, uhum, que o sonho do meu pai era fazer faculdade de Direito. e estudar direito. Aí a gente veio para Farroupilha, mas a gente foi morar numa escolinha no interior também.
Aqui em Farroupilha.
Lá em Farroupilha, aqui em Farroupilha, daí lá em São Roque, né? No interior aqui de Farroupilha. Aquela escola que hoje é a Escola Padre Vicente Bertoni, antes de ser municipal, ela era uma escola estadual.
A Brizoleta.
É. E lá nasceu o meu gosto pela música. Foi lá que eu comecei a aprender a tocar violão.
Nessa idade, que idade tinha?
Isso.
Ali?
Então lá eu tinha. Fomos morar para lá, tinha 5 anos por aí. Uhum. Aí com os meus 6 para 7 anos, meu pai já comprou um violão para mim.
Tá, mas assim, como é que surgiu o negócio de comprar um violão? Não foi do nada, assim?
Não foi do nada.
Resolveu te dar um violão.
Não foi do nada. O meu pai, ele era maestro.
Ah, bom.
É, ele era maestro. Uhum. Ele era uma pessoa que gostava muito, né, dessa parte. E ele era muito atuante na comunidade também. Em todas as comunidades onde ele viveu, ele sempre foi muito atuante. Na comunidade, fosse na liturgia ou na igreja, na parte de música, ou na igreja, que eu quis dizer, com diretoria, essas coisas, né? Sempre atuante, assim, neste meio, ele e a minha mãe também. E então, já lá em Arroio Canoas, já ele já era assim. E ali, então, em São Roque, quando ele chegou ali, ele queria muito formar um grupo, um coral de canto, de crianças, né? E ali, então, foi que ele formou um coral de crianças e ele começou a me colocar, né? Mas de antes dali, sabe, o meu pai sempre foi, assim, muito de cantar com a gente, cantar comigo, com meus irmãos, com a minha mãe, então isso já despertava. E ali, a partir do momento que ele formou um coralzinho ali, aí já despertou isso de se eu quisesse aprender a tocar violão.
Aí comprou um violãozinho.
Aí ele comprou um violão. Eu me lembro do dia, Teodoro, que a gente veio para Farroupilha.
Lá em Farroupilha.
É, lá em Farroupilha, que morava longe.
Sim,
Então a gente foi para Farroupilha e ele disse, hoje eu vou comprar um violão. E aí fui para casa com o meu primeiro violãozinho, um Giannini pequeno.
Eu ia dizer se era um Giannini.
Era um Giannini. E ele, mas quando chegou em casa, ele disse, ó, né, tu vai ter que caprichar e tal. Aí eu e uma vizinha lá, sabe? Até eu gostaria de dizer quem
pode
é
ser.
A Clari, a Clarinês Perotti. E nós duas juntas, a gente cantava no coral, já de pequenininhas, assim. E aí, o meu pai, quando ele formou esse grupo, tinha um gaiteiro e um violeiro, que tocavam ali pro coral, né? Que era o falecido Arcádio Perotti e o seu Machado, era que tocava violão. Aí, o seu Arcádio falecido também, e o seu Machado ainda mora ali em Forqueta. E ele é que me deu as primeiras aulas de violão, foi meu primeiro professor. A gente ia lá, a gente caminhava um bom trecho, né? De lá de São Roque até ali na Salete.
Não é tão pertinho,
não é? Eu e a Clarinês com o violão, uma vez ou duas por semana, agora não me lembro, e a gente ia lá e ia aprender a tocar violão. E depois disso eu fui desenvolvendo, fui desenvolvendo. Aí com meus 12 anos, 11 anos por aí, a gente já veio morar em Farroupilha, na cidade, porque aí o meu pai já tinha concluído a faculdade dele. Pensa só, né? A gente morava no interior de Barbosa. E ele disse, eu quero me mudar para mais perto da faculdade, né? Para poder fazer a faculdade. E pensa que fomos morar lá em São Roque, né? Então ele ainda tinha muita, muita distância da faculdade, mas aí quando terminou, né, ele seguiu trabalhando ali, quando terminou, então aí a gente veio morar em Farroupilha, daí aqui em Farroupilha também, então já comecei a estudar na escola Nossa Senhora de Lourdes, depois estudei nas outras escolas também, mas sempre a gente juntos assim, fomos sempre muito integrados na comunidade de cantar, né? Eu desde lá até hoje eu tenho a missas que eu colaboro aí com a música lá na Igreja Matriz, desde lá, né? São mais de 40.
E nesse período ali em São Roque, menina, então estudava e já estava ensaiando os primeiros acordes, né?
Isso.
Fazendo parte do coralzinho ali, né?
Isso.
Coralzinho carinhosamente, que eu digo.
Mas era.
E daí vem para a cidade, e na cidade que, na tua infância, adolescência, juventude, como é que foi? Pelo que eu vi, começou na música, mas a vida assim de adolescente, o que era? Brincar, fazer o quê?
Sim, não, tudo dentro do normal, tá? Também, também era... Eu gostava muito da parte da questão de ser professora, né? Então, brincava muito, a gente sempre foi muito de brincar. Eu brincava com meus irmãos, eu tinha minhas amigas, mas eu brincava muito com meus irmãos de professora.
Sim.
Né? E aqui a minha adolescência sempre foi ligada à escola, mas sempre muito atuante também dentro da escola. Já participava de coral, de movimento de centro cívico ou de grêmio estudantil, sempre fui envolvida assim dessa forma, né? E eu ajudava também, já com meus 14, com meus 14 anos eu já comecei a participar de grupos de jovens também, né? Com 14 anos eu participei durante um bom tempo ali do Stella Alpina, que tinha, acho que foi um dos primeiros grupos de jovens em Farroupilha ali no centro. Mas sempre muito assim, a minha família, Teodoro, a gente sempre foi bastante conectado assim pela música, a gente era uma ligação assim muito forte. Sim. O que eu quero dizer é a família no sentido meu pai, minha mãe e meus irmãos, né? Então, por exemplo, o domingo era muito sagrado, né? Estarmos juntos e violão, né? Meu pai era muito disso, sabe? De dar essa sequência, assim. Então, eu também fui gostar de ir a festas, né? Tinha minhas amigas, a minha adolescência, eu ia para as festas também. Sim. Claro, tudo normal, como qualquer outro jovem, né? Tinha minhas rebeldias também.
Sim.
Não vou dizer que não.
Os conflitos, as coisas todas, que é natural, né?
É, isso. Tive também esses períodos assim. Mas eu comecei a gostar muito de professora. Então, eu fiz magistério. E aí, assim que eu concluí o magistério no CNC e fiz meu primeiro estágio como professora... Aí depois eu nunca mais deixei de ser professora. Ali já assumi meu primeiro emprego como professora e até hoje.
Muito bem, nós vamos fazer um intervalo, depois voltamos, vamos ouvindo o Padre Zezinho, Se És Minha Vida, isso aí?
Se És Minha Mãe.
Que tu és Mãe de Jesus e Ele é Deus. Se estás onde acredito que estás, vivendo aí no céu. Se vês o que acontece nesta vida, então tu vês também meu coração. Se podes influir na minha vida, então influi, porque eu preciso de oração. Tanta graça e tanto amor no teu viver, então me dá um pouco desse amor. Eu não consigo me converter. Tanta graça e tanto amor no teu viver, então me dá um pouco desse amor. Eu não consigo me converter.
Muito bem, 9:09, 9:09, 11 graus a temperatura. Estamos conversando no Gente que Faz hoje com Marli Bortolini, professora, secretária de Turismo, Cultura. Bem, Marli, você já está na cidade, né?
Isso.
Já na cidade, estudando no Nossa Senhora de Lourdes. Você deu um spoiler ali sobre querer ser professora.
Isso.
Então, era essa a tua intenção de ser professora?
Sim, eu... Eu tinha, né, os exemplos em casa, o pai e a mãe. Então, eu acho que foi ao natural, assim.
Sim.
Ah, eu também quero ir, né, para a pedagogia. Era uma coisa que eu sentia em mim, eu gostava, sempre gostei. Eu já dava aula de música também,
sim,
né?
Uhum.
Dava aula, ensinava a tocar violão, coisas assim. Ganhava o meu dinheirinho, né, já ali, uhum, nisso. Então eu fui ser professora. Fiz o magistério, depois fiz faculdade também. Aí a gente, uhum, começa para a parte de namorar,
sim,
casar,
sim,
né? Mas eu gostava já desde criança e gosto ainda. Inclusive, eu vou te dizer assim, ó, Hoje eu estou no trabalho, eu estou na área de turismo e cultura, esporte.
Uhum.
Estou adorando, né, o foco principal na parte da política, onde eu estou inserida agora, né, uhum, neste momento aqui, é o ramo de eventos, né? Tem outras coisas também, não são só eventos.
Uhum.
A nossa secretaria, mas o foco principal agora, principalmente dentro deste ano, são os eventos, e eu gosto, estou gostando muito, muito, né?
Uhum.
Mas a minha vida, o meu amor ao que eu ao que eu jamais deixaria ou vou deixar de fazer é a parte de música e professora. Uhum. Isso é o que move, é o que me incentiva, é o que me leva à vida.
Uhum. Pois é, você faz o magistério aqui em Farroupilha, na Nossa de Lourdes ali?
É, no CNC.
No CNC.
Aí eu já comecei a ser professora.
Já ali.
Já, isso, daí já comecei a ser professora dos pequenos, uhum. né? Comecei com a área da educação infantil, aí depois disso fiz o meu concurso para professor uhum. estadual, né? Da área do estado, e que é até hoje aonde uhum. eu sou ligada.
Sim.
Né? Sou professora da rede pública estadual. Isso, que eu sou ligada até hoje uhum. a isso. No caso, eu me afastei, sim. a gente chama de cedência.
É, cedida para o município.
Isso, eu estou cedida para o município para uhum. para essa parte de cargo de confiança, uhum. Cargo político, mas eu sou professora da Exato. Rede Pública Estadual.
Uhum. Aí você faz faculdade de?
Fiz faculdade de pedagogia.
Na UCS?
Na UCS. Uhum. Não, eu comecei na UCS.
Começou
perdão,
na UCS.
Perdão. Sim. Eu comecei na UCS, mas aí eu interrompi Sim. ali um período por N situações, Sim. né? Mas eu aí, quando eu retornei para o SESF, onde eu era professora também uhum. ali no CNC, uhum. né, de música. Então eu concluí a minha pedagogia ali.
Uhum. E aí, dali para frente, professora do Estado.
Uhum. Professora do Estado.
Professora de pedagogia.
É, professor, a gente diz séries iniciais.
Séries iniciais,
porque, sim. É, porque o pedagogo, ele pode atuar
sim,
até o quinto, uhum. até o quinto ano em sala de aula, né? Uhum. Mas a minha habilitação também me habilita para, se for outras séries adiante, me habilita também uhum. para outras áreas, na área de nas áreas de integridade, sociologia, coisas que ligam uhum. assim, habilita também. Uhum. Né? E na coordenação pedagógica também.
Sim.
Tá, atuei bastante ali no estadual, no centro, na área de coordenação pedagógica.
Uhum. E assim, Marli, música profissional, né?
Sim.
Nunca pensou, por exemplo, em seguir? Como, por exemplo, tocar em bandas, em conjuntos?
Olha, então, na parte da música, daí, como é que foi a minha vida ali na parte da música? A gente já participou de bandas, participei uma vez de uma banda religiosa, uhum. a gente formou uma vez ali no centro, ali na Igreja Matriz, uma banda com um grupo de músicos que atuavam ali na igreja, com as suas missas, né? Juntamos Sim. alguns músicos, formamos uma banda, tinha eu, meus irmãos também. Era uma época onde a gente tinha também algumas missas que eram da renovação carismática. Uhum. Então a gente cantava muito com essa banda, mas eu nunca fui assim ligada a alguma banda que fosse coisas de baile ou, né? Uhum. Eu fiz também algumas vezes, cheguei a fazer a música de barzinho, uhum. só com música, só ambiente.
Sim.
Também eu já me meti a fazer isso também. Não foi por muito tempo, tá, Teodoro? Uhum. Eu acho que devo ter feito isso, eu acho que em torno de uns 4 ou 5 anos. Uhum. Mas depois eu parei com isso. Aí, na minha parte da música, eu me concentrei mais assim, eu, meu marido, uhum. meus irmãos, cantávamos na igreja, as cerimônias de casamento, a quem convidasse. E depois eu parti assim para formar meus grupos de canto uhum. também. Eu amo muito isso. Eu tenho Eu tenho um grupo de mulheres que eu ensino a cantar. A gente canta juntas ali no Burate, na comunidade do Burate. Isso já tem mais de 20 anos. Né? Nossos encontros são quinzenais e as missas mensais. E eu tenho também, desde 2017, 2016, eu acho, agora não me lembro, mas deve ter alguém me ouvindo aí, que eu sei que tem, mas por aí, foi dentro desse período. Eu tenho um grupo de cantos ali na comunidade do Rio Caçador, né? Um grupo muito bacana também, que inclusive é um grupo convidado para cantar fora, às vezes. E essa é a parte que eu gosto também, que eu amo. Então, eu ensaio, a gente faz a parte de técnica vocal, ensino cantos e participamos das missas. Então, na verdade, assim, ó, os dois grupos, o foco é a igreja, né?
Sim.
A igreja da comunidade. Eventualmente, se tem algum outro convite, né, participamos ou coisa assim. Mas o objetivo nasceu da parte da igreja. Né?
Isso, de repente, tem a ver com a tua criação, né, da família, né, que o pai
está
sempre envolvido. Né?
É, exatamente. Eu acho que isso também, o meu pai sempre foi muito envolvido, sempre gostou muito disso, a minha mãe também. O nosso foco, nosso objetivo, na verdade, é atuar ali na comunidade e estar presente. Os dois grupos nasceram, esses dois grupos também, assim como o nosso, né, na nossa casa, que o meu pai colocou, é assim, ó, de ver a participação, não estar somente na celebração da missa, respondendo ou estando ali, mas participando, né, fazendo parte. Então, é uma visão, né, que nasce de dentro da gente, de ver que, olha, o que é que estamos precisando aqui na nossa igreja, né? A gente poderia ter um grupo que a gente cantasse, que a gente fizesse parte, que a missa fosse animada com essa parte, que isso não faltasse. Então, tendo esta visão, né, essa realmente era uma visão que tinha o meu pai e a minha mãe, e que também eu tenho certeza que é a mesma visão desses grupos aí onde eu atuo até hoje, né, que tem esta visão e que eles se doam para isso, né? Eles se doam inteiramente para isso, tanto espiritualmente como fisicamente, materialmente. Sim. Também acaba acontecendo essa doação.
E hoje você, por exemplo, atua onde? Quais as... Eu te vejo por aí em vários lugares, mas onde é que...
Daí hoje, além desses dois grupos, né, que daí com eles a gente participa de uma missa mensal, cada grupo. Então tem uma missa mensal lá no Burate e uma missa mensal lá no Caçador. E que eu não abro mão, eu faço parte junto e estou lá com eles, sem deixar de comparecer. Mas eu também tenho uma missa por mês aqui no santuário, o terceiro sábado, eu e o meu marido, que também, quando começamos a namorar, ele começou a se interessar pela música, aprendeu.
No final do programa, no último bloco, nós vamos querer saber como é que foi esse encontro.
Então, e aí, com o meu marido aqui, então, no santuário, um sábado, terceiro sábado, eu também colaboro com uma missa mensal ali no seminário, né, nos pobres servos. Uma missa mensal também lá no 1º de maio, nas quintas-feiras de noite lá, uma missa por mês. Tenho duas missas mensais também lá no Sagrado Coração, ali no centro, na Igreja Matriz.
Então, não para, final de semana.
É É corrido. Ultimamente eu tenho, às vezes, assim, quando tem bastante eventos, né? Esse ano aqui eu andei, assim, às vezes pedindo desculpas e pedindo alguma substituição em algumas e tal, mas me viro, sabe? Uhum. Eu dou o jeito, só se realmente é impossível comparecer, mas eu faço das tripas coração para que uhum. não aconteça de eu me ausentar.
E como secretária, tem que viajar, tem que andar para cá, em encontros, reuniões?
O compromisso de secretária, ele é muito, como eu vou dizer, a gente tem que se doar muito. Sim. Também, tá? Claro que é um trabalho, é trabalho, tem a remuneração, lógico, tudo isso. Mas a questão do compromisso com a comunidade, sim, a partir do momento que a gente coloca o nome à disposição para essa atuação pública, ele tem que ser o primordial, sim, ele tem que ser o primeiro, né? E então, é bastante comprometedor, uhum. é um trabalho que faz a gente se integrar muito, né? E tem que ser uma doação, como fala o nosso prefeito, o Jonas, quando a gente tem reuniões mensais, aliás, semanais, e praticamente em todas elas ele lembra a gente uhum. do nosso compromisso. E eu acho muito bacana, é uma coisa que eu vou levar para toda a minha vida, essa parte do Jonas, quando ele diz que nós somos primeiro servidores, antes uhum. servidores do que, uhum. do que alguma coisa ligada à autoridade, né?
Sim.
Então, sim, temos que ser. Esse fim de semana, por exemplo, a gente está no compromisso de estarmos todos de plantão, ninguém sai da cidade, sim, de plantão, porque existem as previsões das chuvas, sim, né? Então, estamos todos ligados e de plantão para contribuir e colaborar no que for preciso, porque a prefeitura, sim, é uma só, né?
Depois, nos próximos três, vem a FENAQIV.
Exatamente. E aí, a semana que vem, temos a FENAQIV, abertura na quinta-feira. Então, já estou me preparando também para esse momento. Hoje, quando eu saio daqui, eu tenho que passar ali aonde estão sendo montados estandes, uhum. e é também um compromisso. A FENAQIV é a principal festa do, sim, município, né? Que movimenta, sim, não só a parte cultural, mas movimenta a economia, né? Movimenta a questão do turismo, movimenta a cultura, movimenta tudo, né? A FENAQIV é o coração, das festas e dos eventos, ela é o coração do município.
Uhum. Bem, Mari, pelo que você já falou um pouco, mas assim, a música na tua vida, realização profissional, pessoal, até espiritual, que importância ela tem?
Ai, muito grande, uhum. Teodoro, agora tu entrou num ponto assim que... sempre fui também muito ligada aos movimentos religiosos, uhum. tá? Eu estava até te contando isso antes do programa. Quando eu comecei a namorar, já participei do Emaús.
Uhum.
E depois que eu fiz o meu Emaús, meu primeiro Emaús que eu participei, eu sempre fui ligada... Emaús, Cursílio, uhum. Cursílio de Cristandade, sempre fui. Mas, de antes disso, até assim, a questão da fé sempre foi muito presente, né, na minha família, na nossa família. Sempre tendo como pilar o seguinte, que a fé e a participação, né, na comunidade é uma bateria, uhum. tá? E é como a bateria de um carro. Se tu não recarregar, né? Então, eu sempre fui muito daquelas, assim, eu até comento isso e falo isso bastante nos grupos, né? Nos meus grupos de canto lá, que a gente também tem os momentos de reflexão também. Se a gente não alimenta com os irmãos, né? Tu não pode ser aquela pessoa que diz, ah, mas eu rezo em casa.
Sim.
Sim. Eu rezo em casa também, Teodoro. Sim. Rezo com meu marido, né? Mas se tu não alimenta com teus irmãos, sim, na comunidade, não é completo, sim, né? E a nossa vida, ela é movida a matéria e a espírito, isso, né? Nós somos matéria e espírito. Então, assim como a gente tem que ter o alimento para a matéria, a gente tem que ter o alimento para o espírito. Só que a questão da música, complementando essa parte da questão da fé, ela coloca daí a parte mais emocional, ela aproxima, ela traz a questão da reflexão. E eu sei que eu sou suspeita para falar, porque, sim, eu canto e eu toco meu violão, e eu adoro fazer isso, eu amo demais, sim, isso, mas a música, ela traz toda uma seriedade, ela traz um complemento maior àquilo que a gente chama de fé e de amor à vida, ao trabalho, tudo, né? Eu digo assim para ti que, assim, ó, a música ela ajuda a gente a viver, entendeu? Sim. A música ela ajuda a pessoa a viver. Eu até falo isso, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas quem pratica, quem gosta de música, se aproxima muito mais de Deus, de emoções, de sentimentos, tem facilidade para perdoar, Teodoro.
É, quer dizer, ela mexe muito com o sensível, ela se aproxima muito, né, com o
sensível. Isso. É, a pessoa que gosta dessa parte, ela tem muito mais presente essa parte, assim, do querer bem, né? Claro, todos nós temos os nossos defeitos, sim, né? E erros, e a gente tropeça muito, e muitas vezes a gente falha com as pessoas também, mas a música, ela faz a gente refletir muito mais, sim, naquilo que a gente é e aquilo que a gente faz, e isso é o que tem muita importância para mim. Sim.
Me dá a sensação que o artista, o músico, de uma coisa eu tenho certeza, ele é diferente.
É.
Ele é diferente, isso eu tenho certeza.
Isso.
Mas me dá a sensação, assim, que ele entende, assim, bom, tá, isso dá uma música, entende?
É,
quer dizer,
isso.
Essas coisas da vida, tá, isso dá uma música, né? Porque a vida
isso aí.
É uma arte, né? Porque, até porque a música, tu consegue com a música, que é arte, com a arte ir aonde a vida não vai.
Exatamente.
Né? A vida não vai.
Exatamente.
Né? Consegue ir lá. Né?
É. Eu até vou te comentar mais uma coisa, sabe? Quando eu concluí a minha pedagogia, não na pós, mas na pedagogia mesmo, eu trabalhei dentro de uma disciplina, e aí eu escolhi aquele assunto para o meu TCC, que é a influência. Na verdade, o TCC, eu trabalhei mais a questão da música na educação das crianças, né? A influência da música, sim, na vida e no aprendizado das crianças. Mas envolveu muito a questão todo adultos também, sim, entende? A música, ela faz a gente ter mais memória,
sim, sim,
né? Porque eu vou te dizer uma coisa, olha, eu às vezes eu tenho dificuldade para falar em público, sim, Teodoro. Eu tenho tremo muito, mas se eu tiver o meu violão, e eu tiver, sim, que cantar uma música, principalmente uma música de Maria,
sim,
que eu tenho devoção, devoção assim imensa, na frente de 10 mil pessoas,
sai.
Sai. É. Flui, sai. e eu aquilo ali eu digo de coração e coloco minha alma, uhum. né? Não sou a melhor cantora uhum. ou a melhor instrumental, não sou mais do que ninguém, Teodoro, tem muita uhum. gente que toca e canta muito, muito. Mas eu digo para ti que assim, ó, eu coloco uhum. a minha alma quando eu tô cantando.
Aliás, ah. Farroupilha, ah. e eu já andei por alguns lugares, por esse Rio Grande, trabalhei e tal, mas Farroupilha me surpreende essa questão da cultura.
É.
Me surpreende porque assim, eu sempre brinco aqui, se tu dá um coice numa pedra, sai 200 músicos debaixo.
É verdade.
Eu não sei de onde, verdade. Porque aí fulano, ah, toca, fulano, ah, é, mas é, fulano,
é,
ah.
É.
Cara, você depara todo dia com pessoas de alto nível,
uh-huh.
de musicalidade,
muito.
Nível.
Isso aí, né?
E
nível.
Eu não sei se a escola de música aqui tem influência nisso, talvez sim, porque daqui a pouco as pessoas vão para a escola aprender música.
Exato.
Porque você sabe, você é artista, você sabe que todos nós temos.
Uhum.
Só que um está bem escondido e não mexe. Passa, vive 80 anos e nunca consegue tocar um violão, cantar, porque deixou lá escondido.
É.
E tem uns que vão buscar aquele dom que está escondido.
Exatamente. Né?
E outros já saem aberto.
Uhum.
Né? No meu caso, você saiu aberto, de família
sim.
já.
Sim.
Saiu aberto, né? Uhum. Não precisava nem, né?
É.
Tipo assim, pega um violão e sai tocando. Tá, mas como? Não aprendeu onde? Não sei.
Fui indo, fui minhas primeiras aulas aí, depois fui indo, fui descobrindo, fui aprendendo um pouco daqui, outro dali, e assim vai, né? Na verdade, a minha vida foi assim também. Mas é isso que tu tá falando, sim, aqui em Farroupilha temos muitos, graças a Deus, temos muitos. E temos bastante opções que eu quero dizer, temos bastante disponibilidade também, graças a Deus, uhum. para o canto na igreja.
Isso.
Né? Então, que é aquilo que é o que é o foco, né? Que é onde eu me direciono, que é aonde eu digo para ti que eu coloco a minha alma quando eu tô fazendo isso. Graças a Deus, né, a gente tem bastante gente que toca muito, que sabe muito, né, que tem muito conhecimento e que colabora e que está aí para colaborar nas suas igrejas, nas suas comunidades.
Muito bem. Nós vamos fazer mais um intervalo, vindo o Jota Quest, né? Dentro de um abraço, sugestão da Mari, essa música, que é muito bonita, né?
Contra o peito, teus corpos como maços, corações batendo juntos em descompasso.
Tudo que
Muito bem, estamos de volta, 9h41, hoje no Gente Que Faz, conversando com Marli Bortolini, secretária de Cultura, Turismo, Cultura, Turismo, Cultura,
Esporte, lazer e juventude.
Isso, bastante, né?
É bastante. Tem
vários departamentos ali dentro. Bem, Marli, nós entramos então na reta final do programa, em que a gente conversa mais sobre as relações, né?
Tá.
De família, se a pessoa tem é casada ou namora ou não, né? Ou se não, mas desde que a pessoa queira falar, evidentemente,
sim,
né?
Sim, claro.
Então, assim, você falou na tua fala aí várias vezes do teu marido. Como é que você conheceu? Como é que é o nome dele?
É o Claudio Miro.
Claudio Miro, né?
Claudio Miro da Silva.
Claudio Miro da Silva, né? Como é que você conheceu ele?
O Claudio Miro eu conheci, na verdade, por telefone.
Por telefone?
Por telefone.
Uma vez era pelo Facebook,
pois
pelo WhatsApp, agora
foi
por telefone.
Mais ou menos, quase 40 anos atrás, isso, né? Porque ele, na verdade, ele me via por aí, né? Uhum. Ele me via, me via com o uniforme do CNC, diz ele que me via por aí, com o abrigo vermelho e tal do CNC. E aí ele começou a me telefonar, conseguiu meu número, começou a me telefonar. E nós nos falávamos assim, ficamos um tempinho nos falando por telefone, antes de se conhecer, se conversar. Então, acho que um pouco também, um pouco porque foi assim que aconteceu, né? Mas não que isso tenha sido proposital em função dele ser negro,
sim.
Né? Foi assim que a gente começou a se conhecer e tal. Claro que bem nas primeiras ligações ele tinha omitido esse fato,
sim,
né?
Sim.
Mas depois começamos a conversar mais sobre isso também. E foi assim que começou o nosso namoro. Namoramos em torno de uns 4, quase 5 anos. Nos casamos. O ano que vem já vamos fazer 35 anos de casados. Quando a gente começou a namorar, ele não era muito, ele não é que, né, ele não teve essa, ele não tinha essa ligação com música ou com igreja, coisa assim. Só que aí quando a gente começou a namorar, Teodoro, meu pai chegou para ele e disse, olha, se tu não quiser ir participar e, né, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas a Marli vai, então tu tem uma escolha.
Sim.
Né? Tu vai ter que escolher, ou tu vai,
sim,
e tu te integra e tu participa e tu vai junto, e se tu quiser aprender a cantar, tu canta junto, ou tu vai ter que ficar em casa, porque a Marli vai, né? E meu pai era bem assim, né? Então, comigo, com meus irmãos. E aí, então, ele começou, né? Ele começou a aprender a tocar, começou a cantar junto, começou a aprender a tocar um pouquinho de violão. Depois ele partiu pro contrabaixo. E é assim que ele tá até hoje comigo, cantando. E casamos, tenho 2 filhos, né? O Marcos Paulo, que nasceu em 93. E o João Paulo em 95. Eu casei em 91, né? O Marcos nasceu em 93 e o João Paulo em 95. Os dois já têm as suas companheiras,
sim,
né? E eu já sou avó também. Tenho um netinho que vai fazer 5 meses. Na próxima segunda-feira.
Nasceu esse ano,
isso aí. É o Marco Antônio.
E ele te via por aí, mas você não sabia quem era.
Ele me via por aí e eu não sabia quem era.
Sim.
Né? Tu gostaria que eu chegasse ao ponto de como que eu... Então, daí foi assim, eu naquela época... Eu estava estudando no CNC, estava fazendo o meu magistério. E até eu ser professora, eu ajudava o meu pai, né, no escritório dele. Eu era secretária dele. E eu tinha muita amizade com uma outra secretária de um outro advogado também, que tinha uma sala ali perto, a Zana. Ela era secretária do doutor Tomás. E aí eu contava para ela, disse, ó, eu tô conversando com um rapaz assim. Aí até que um dia ela chegou para mim e ela falou, olha, eu acho que esse rapaz que tá te ligando ele é assim, é filho do seu Cardoso e é irmão da Flora, da Cláudia, que ela conhecia e ela via, né? E eu, ah, mas será que é? Aí na ligação seguinte, eu cheguei, daí eu falei, escuta, talvez tu é Cláudio Miro, irmão da Flora, da Cláudia, que eu conhecia elas daí. Elas eu conhecia assim de ver e de conversar, de festas também. Sim. Né? E ele, sim, eu sou irmão delas. Aí... Daí eu comecei a pensar, será que eu vou passar por alguma coisa assim? Ou, né? Mas é, eu tava gostando de conversar com ele. Então, até que um dia eu cheguei para o meu pai e para minha mãe, né, antes que acontecesse alguma coisa ou alguém fosse falar alguma coisa, daí eu falei isso. Né? E aí eu contei, ó, eu tô conversando e ele é assim. Aí eu me lembro até hoje que a minha mãe estava junto com meu pai e os dois me disseram assim, olha, nós nunca vamos chegar para ti e dizer com quem tu deve casar.
Sim.
Isso é tu que vai decidir. Sim. Né? E pode ser que ele seja a pessoa que tu queira para ser teu marido e pode ser que não seja. Né? O que a gente não gostaria é que fosse a cor que influenciasse. Né? Então, a minha mãe e meu pai me disseram isso. Né? Se tu não gostar dele, que seja porque não é a pessoa que tu quer para ti. Né? Mas que não seja a cor que te deu o motivo né? para isso. Então eu vi que eu ia ter apoio, daí resolvi então apostar ali. E estamos juntos.
E valeu a pena a aposta.
Valeu. Valeu, passamos. Passamos por muita coisa, viu? Muita coisa. Não vou dizer que, né? Mas eu tenho certeza que muitos casais, de muitas pessoas que também estão me ouvindo. Sim. Aí também devem ter passado seus... Todo mundo passa, né? Mas é aquilo que eu aprendi, que eu tenho dentro de mim, né? Não é o externo da pessoa que define, é a questão de... E casamento também, né, Teodoro? Casamento é uma coisa que tu tem que alimentar todos os dias, né? É uma situação assim, que tu tem que te propor e te esforçar também.
É um exercício de paciência, isso. Tolerância.
Isso aí.
E também de alegria, né?
Claro. Mas, graças a Deus, ele é muito companheiro, né? Me apoia muito em tudo que eu estou fazendo hoje. Então, depois que eu entrei nessa questão da política... acontece muito, já tínhamos isso de estar bastante envolvidos com a comunidade e isso acaba que finais de semana, né? O envolvimento com a comunidade sempre te compromete em finais de semana, né? Mas além disso, quando eu entrei na vida pública, né, a ausência de casa ficou bem maior, né, Teodoro? Bem maior. Mais ainda agora com questão de gestão, gestão da pasta, né, de uma secretaria. Mas ele é muito parceiro nisso, muito compreensivo e não me deixa sozinha também. Se eu preciso, ele tá junto e... Né?
Muito bem. Bem, Marli, então falamos da música, falamos da família. Tu tem dois filhos, né? Que idade tem teus filhos?
Então, o Marcos... tem 32 e o João Paulo tem 28.
28. Moram aqui em Farroupilha.
Moram aqui em Farroupilha.
Os dois. A família do teu esposo é daqui de Farroupilha?
É daqui de Farroupilha também.
Farroupilha também.
É, na verdade, eles nasceram, nascidos em Montenegro.
Montenegro.
É, o irmão mais novo dele que é nascido aqui. Mas o Claudio Miro mesmo nasceu em Montenegro, mas já com uns 3 ou 4 anos de idade já estava morando aqui em Farroupilha.
Muito bem, a família, assim, agora vamos dar mais uma olhada na família. A família para ti, pelo que eu percebi, assim, você é a influência dela, né?
Sim.
Desde lá, mas a família para ti, qual a importância que tem, os pais, os irmãos, aquela vida lá que... A gente sempre diz assim, eu era feliz e não sabia, mas você sofria também muito, né?
Muito.
E talvez o sofrimento tenha ensinado muito pra gente, né?
Muito. É. Uhum. Bom. desculpa, tu deve ter percebido. Assim, a gente sempre aprendeu, tanto é que eu tô passando isso pros meus filhos também, né? Meus filhos também são músicos.
Oh, legal.
Tá? Eu aprendi com meu pai, quando eu fiquei grávida do primeiro, meu pai e minha mãe, eles me diziam, ó, já começa, né? Isso, então eu sempre tocava, cantava, eu dizia, ó, tu vai ter uma boa voz, tu vai ter um bom ouvido afinado, que a gente diz aguçado, né? Pra música, e tu vai saber também. Então, o meu filho tem uma banda, hoje ele tem uma banda de... Ele canta, aliás, né? Ele é pagodeiro, canta e se apresenta por aí, faz shows. Ele e o meu filho mais novo também toca pra ele.
E assim, Mari, na música, qual é a tua preferência assim, de gênero musical?
Ah, nessa parte eu sou bem eclética, bem eclética. Não tenho assim uma... Claro que devido a questões de eu me dedicar mais à parte da, né, da igreja, então eu me dedico a aprender e mais essa parte de músicas religiosas, músicas reflexivas, gospel. Eu gosto muito, muito da música gospel também. Mas eu gosto de música popular brasileira, sabe? Gosto bastante de curtir, assim, o Jota Quest, gosto bastante deles. Gosto de Fábio Júnior, Roupa Nova. Gosto de uns mais que não, a gente não ouve muito, mas eu gosto muito, Teodoro, também de Raimundo Fagner.
Ah, sim, sim.
Gosto de Ana Carolina.
MPB.
Essa música, assim, é a que eu... É a que eu gosto mesmo.
É. Muito bem, 9:54, nós precisamos encerrar, 55 agora, precisamos encerrar. Eu quero agradecer a disponibilidade, né, de dizer um sim para nós. Né, e desejar, né, que carreira longa, vida longa e siga em frente nessa. É uma missão, né? Você tem uma missão, né?
É uma missão. Diria que é uma missão. Então, parabéns. Mas eu espero, eu sou daquelas que pensa assim, ó, que. Para tudo a gente tem um tipo de recompensa para tudo que a gente faz, né? Então a gente dá importância maior para aquilo que a gente faz, a qual a recompensa vai nos fazer mais felizes. Então, como eu sou uma pessoa muito da simplicidade e para mim a recompensa maior é ser feliz, é estar do lado do meu marido, dos meus filhos que eu amo, que isso eu não para mim não tem o que pague, né? Não existe preço que pague ao momento que eu tô com eles. Então eu tenho e eu acredito que a recompensa vai ser bem bacana para mim, porque é aquilo que eu mais almejo, é momentos felizes.
Muito bem. Um bom final de semana, muito obrigado, um abraço. 9:56, na sequência vem o Cursílio em Movimento.
a alma não for feliz. É que a vida tem certas coisas reservadas só pra depois. Quando a gente se encontrar com outras que também conhecerão amor. E não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Uns confundem e outros consolam. Eles vêm pra dizer quem eu sou. Aprendi fechando os olhos da alma e sem querer resistir. Não há nada sereno e seguro que não tenha passado por Deus. Mesmo quando o caminho é escuro, há uma luz apontando pro céu. Basta olhar como surgem as coisas, onde é que elas vão terminar. Se é o amor quem conduz seu destino, elas são portadoras de paz. Coisa que eu não posso esquecer, mesmo sem ter certeza, mas eu prefiro dizer o que eu penso a respeito da vida. É que um dia ela vai.
A Rádio Miriam Caravaggio apresentou o programa Gente que Faz.